esperar os teens subirem. Paz do Senhor, amém?
Amém?
Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo de número 7, versículo 16. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Nós vamos nos atentar um pouco para a parte B desse versículo, mas eu vou ler inteiro, mas depois nós vamos entrar aqui nos textos para que eu possa trazer um contexto para você de tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E essa parte agora é a mais importante dessa leitura. E o Senhor o quê? E o Senhor o quê? Fala para o seu irmão, a porta vai se fechar. Se nós falarmos um pouco da história de Noé, se nós entrássemos aqui e começasse a falar sobre os anos, sobre numerologia, de algumas coisas que aconteceram, mas esses dias, mais do que isso, mais do que todos nós sabemos, no início de tudo, Noé tinha 500 anos. E se você for no capítulo de número 5, lá no finalzinho do capítulo, vai falar sobre Lameque, que foi o pai de Noé. E esse viveu até os seus 777 anos. E eu estou querendo viver só até 100. Aí o pessoal já fala para mim, não, pastor, mas eu vou. E vou estar bem, hein? Amém? É. Né? Está bem, né? 100 anos, bem, correndo. E quando nós lemos essa história, quando nós falamos do dilúvio, quando nós falamos sobre o dilúvio, nós falamos os 600 anos que ali tinha Noé, a chuva cai durante 40 dias, 40 noites, tudo isso tem uma duração de um ano. Tudo isso eu sei que aquilo que eu estou falando aqui cai muito no esquecimento, porque o ser humano, infelizmente, tem uma memória muito curta das coisas, mas cabe a eu passar para vocês, para que vocês ou alguns de vocês possam meditar, alguns de vocês possam entender tudo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Sido na arena durante esses anos, em particular nesse último ano, Deus tem trago uma reconstrução do templo. E o ano passado nós tivemos o ano de romper. muitas coisas foram rompidas. Muitas coisas aconteceram. Nesse ano de 2024, Deus nos dá uma direção de um ano sobre alinhamento. E nós estamos tentando alinhar. Mas para alinhar, não cabe só um número de pessoas fazerem parte desse alinhamento. Cabe a todos nós. O trabalho que está sendo feito, que está proposto a fazer é árduo, é sacrificante. Hoje na oração, pela manhã, falou-se de coragem, porque fazer o trabalho que nós estamos fazendo requer coragem, requer posicionamento, requer disciplina. Quando nós falamos de Noé, a história, ela é muito rica em vários setores, mas mais do que isso nós precisamos nos atentar. E Deus tem mexido muito comigo. E eu tenho meditado nisso há algumas semanas, porque a minha pergunta foi: por que Noé? Por que Noé? Por que você? Pergunta para o seu irmão, por que você? Por quê? Tinha algo especial, especial naquele homem. Nós estamos vivendo, e Mateus capítulo 24 vai falar muito sobre esses textos de Gênesis. Mateus 24 vai falar sobre construções. Vai falar de pessoas, de discípulos. Mateus 24 vai falar da volta. Como será? Mas nós não estamos preocupados com Mateus 24. Nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo do que aquilo que foi proposto para nós fazermos. Por que você? Foi essa pergunta que eu fiz para alguns aqui, e antes do teatro, eu sentei com os que participariam do teatro e perguntei: por que você? E até naquele dia, e quem veio no teatro, o tema foi: a mesa está preparada. Mas mais do que a mesa estar preparada, você está preparado? Nós queremos fazer, 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 mas esquecemos do ser. Não é subir num púlpito e encenar e não viver. Não é estar dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dentro dos seus afazeres do dia a dia, fazer, 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 mas não ser. Abra sua Bíblia ou volte aí no capítulo 6. Preste bem atenção na leitura, a partir do versículo 1, e vê se nós não estamos vivendo esses dias. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? Carnal. Estamos vivendo dias assim ou não? Estamos vivendo tempos assim ou não? Estamos vivendo ou vendo templos assim ou não? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá. Então não adianta, irmão, e aqui não me traz a entender que não adianta você fazer. Como você quer que o Espírito de Deus haja se você vive uma vida carnal? Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Para quem vivia 777 anos. Para quem vivia mais de 600 anos. É uma redução e tanta. Para uma época. E quem não gostaria de viver mais de 100 anos aqui? Todos nós. Se falar de morte, quantos têm medo da morte? A maioria. Porque nós queremos viver. Mas viver para quê? Viver para quê? E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo de número 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Estamos vivendo tempos assim ou não? A maldade no coração do homem é algo que tem se multiplicado. É algo que nós estamos vendo que parece que é incontrolável. Eu sou de uma época, perdão que eu vou falar agora, que quando você brigava, e alguns aqui vão entender o que eu estou falando, você saía na mão, não é? Da cabeça, não era aquela época que você saía na mão e brigava, né, Wander? Aquela época lá, né, de Praça Rota, né? É. Mas mesmo você saindo na mão, brigando na mão, você pensava duas vezes em dar um murro no rosto de uma pessoa. Hoje não. Hoje, se a pessoa está no chão, a pessoa te chuta o rosto. Pisa. Brutalidades acontecendo de pessoas sendo esquartejadas. Como o ser humano piorou. Nós temos que refletir, irmãos, porque nós estamos na igreja. E igreja não é show, não é lugar de palco, de show. É lugar de verdade. É lugar de meditarmos, é lugar de nós entendermos. Enquanto uns ficam boiando, quando o pregador está pregando, outros têm que estar atentos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até os animais eram para estar em extinção. Não é para haver mais nada. Toda aquela criação, toda aquela formosura, todo aquele amor que ele fez, não era para haver mais nada. Porque o homem se corrompeu. E isso, nós estamos falando de anos atrás, de milhares de anos. E trazer para a nossa época, Roberto, eu não sei qual período, mas eu creio que nós avançamos. E muito. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé, o quê? Achou o quê? Favor imerecido. Por que Noé? Por que Noé? Eu estava com a minha esposa agora no shopping, e aí eu comecei a viajar, e ali no estacionamento, tantos carros, eu falei para ela: olha quantos carros tem aqui, imagine quantas pessoas tem aí dentro. Vamos voltar um pouco, imagina você na época de Noé, todo esse mundaréu de gente, mas Deus achou graça só e Noé. E é isso aqui, viu, irmão? Não ache que com as suas palhaçadas, parado para você, viu? Não ache que com as suas brincadeiras, com o evangelho, o céu está preparado para você. Ele achou graça, Deus achou graça em Noé. Algo que o homem não consegue ver, mas Deus vê. Sai daí um pouquinho, vamos para Mateus 24. Jesus fala de acontecimentos futuros. Nessa tradução, não precisa, se você não quiser abrir sua Bíblia, leia comigo aqui, e não precisa nem colocar aqui, porque eu quero ler nessa tradução que é melhor. E eu vou ler pausadamente, porque minha pregação é bem pausada nessa manhã. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as adversas construções do edifício. As pessoas fazer. E no versículo 2 diz assim: ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você, irmão? Tudo isso que você está fazendo aí, que você gastando seu tempo, gastando muitas vezes o que você não precisa gastar, tudo isso daí vai virar pedra. Não vai servir mais para nada. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essa só o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro, haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Aí tem aqueles crentes que tudo é beleza. Tudo vai ser beleza. Aquelas pregações que, não, fique em paz, Deus já fez. E olha o que ele diz, ele, o próprio Deus. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos, por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será. Mantiver firme, irmão. Chega desses altos e baixos de crente. Tantas coisas para se preocupar. Será que Deus viu graça em você? Ou será que Deus está vendo graça em você? Versículo 27: porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. A pergunta é: você se acha escolhido? Ou você tem certeza que você é escolhido? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós fazemos isso aqui? Por que nós persistimos em estar aqui? O tema da minha ministração nesta manhã é construindo a arca. Eu estou em construção. Eu estou em construção. Eu gostaria que você falasse isso para você mesmo. Eu estou. Tem alguns que não conseguem nem falar isso. Mas se ele não tem força para falar isso, fala para o seu irmão aí, vira para o seu irmão, cutuca ele, cutuca ela, fala: você está em construção. Nós estamos em construção, irmãos. E quando nós estamos em construção, não é fácil, nós temos que carregar peso, nós vamos passar por várias situações. Mas quando nós estamos em construções, nós sabemos o fim exato, qual é. E o nosso fim exato está lá em Mateus, irmãos, lá em Mateus 24. Quando nós estamos em construção e entendemos esse processo de Deus nas nossas vidas, nós entendemos para onde nós vamos e qual é o nosso fim, para onde nós vamos. Herdar com Ele a vida eterna. De uma pessoa que está em construção, ela precisa existir. Sabe por que o Senhor viu graça em Noé? Por causa disso. Noé era justo. Eu fui em todas as traduções que vocês possam imaginar. Noé era reto. Sabe por que Noé? Porque ele era íntegro. Sabe por que Noé? Porque ele era direito. Sabe por que Noé? Porque ele era obediente. Sabe por que Noé? Porque ele andava com Deus. Hoje eu sei que é um culto que... E é isso que eu quero da igreja. Mais do que vir aqui falar para você sobre cura, livramento, porque tudo isso Deus já está fazendo. Eu creio. Não é? Deus não habita no meio dos louvores? Habita ou não? Habita. E no meio dos louvores Ele não pode livrar, curar, salvar? Consegue. Mas tem o tempo de meditar também. E esse é o tempo nosso. Por que Noé? Integridade é algo que, irmãos, eu estou... Tenho alguns anos vividos, não como o pastor Wagninho, que já tem mais, mas já tem alguns anos, e tem pessoas aqui, dona Nora, já tem mais experiência que eu, mas sobre integridade, irmãos, nós estamos falando de algo dentro da igreja, irmãos. Direito, ser obediente. Nós estamos vivendo tempos onde que nós não temos isso nas pessoas. É ou não é? Deus está pedindo muita coisa para você, mas Ele viu isso em Noé e não viu nos outros. E por que Ele não viu nos outros o que aconteceu? Pense. Porque eu ia até falar aqui sobre Lucas, sobre construir a nossa família. Nós estamos construindo a nossa família, mas nós não estamos nem nos construindo. Como nós vamos construir a nossa família? Isso é individual, irmão. Não adianta você querer trazer construção dentro da sua casa se você ainda precisa passar pela construção. Como você quer construir alguém se você ainda não passou por aquilo? E eu sei que tudo que eu estou falando aqui, eu sou cobrado, irmãos. E eu sou cobrado por isso. Mas quem me conhece, de casa aí, e pode fazer uma análise do pastor. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece o pastor, e a ovelha precisa conhecer o pastor. Quando fala de Noé, nós falamos sobre posicionamento. E posicionamento diz sobre quem você é, e não sobre o que pensam de você. Posicionamento diz sobre quem você é. Ele era um cara posicionado. Não adianta você pegar, sair lá para o Arena Entrega, fazer aquele showzinho lá, e não ser aquilo que realmente você tem que ser, para aquelas pessoas que estão precisando. Não é sair aqui de sexta-feira, pastor Wagninho? Ah, eu gosto disso. Gosta disso para quê? Para alimentar o seu ego? Não, a gente sai para lá porque a gente tem acerto na vida deles. Mas Deus, antes de fazer na vida deles, já fez na minha. É isso que tem que pensar, viu, irmão? Porque, ó, vocês me desculpem, irmãos. Eu tô cansado de show. E show de crente. Ser justo. Será que é pedir muita coisa? Ser reto. Será que é pedir muita coisa? Ser íntegro. Direito, obediente. Você sabe que o texto diz lá em Gênesis, pode pôr o próximo, eu acho que o layout está ali, Gênesis 6, 9. Não é isso? Está ali? Lê ali. Esse é o relato de Noé, um homem justo. A única pessoa íntegra naquele tempo. E andava em comunhão com quem? O que é andar com Deus? O que é andar com Deus, Vanderlei? O que é andar com Deus? É você bater cartão no culto todo domingo? Andar com Deus é você fazer uma viagem ou fazer um jejum porque você quer algo? Isso é andar com Deus? O que é andar com Deus? Como pode, Hudson, o texto dizer que era a única pessoa íntegra naquele tempo? E aí a minha pergunta é, será que sem essas qualidades o céu te espera? Íntegro. É você respeitar limites. Ser íntegro é não querer passar por cima dos outros. Ser íntegro é você ser marido de uma mulher só e vice-versa. Ser íntegro e andar com Deus é você ter um posicionamento e falar assim, não. As coisas do mundo não me abalam. As coisas do mundo não vão me vencer. Vou fazer 35 anos de casado. E quando eu falo isso para algumas pessoas, eles perguntam assim, da mesma mulher? É umas loucuras, né? Mas e aí? Por que isso? Os novos casais aqui da igreja? Ser íntegro? É eu respeitar meus filhos e eu ser respeitado pelos meus filhos? E porque você entra no Google lá, você vai ver tantas coisas. É algo que se perdeu. Nós perdemos isso, cara. No futebol as pessoas brigam. Por causa de bola. Nós estamos vivendo num estado que você não pode colocar duas torcidas no mesmo estádio porque eles se degladiam. Nós estamos num estado que as pessoas, as torcidas marcam para brigar. Por que não é? E a pergunta é, por que você? Gostaria que você fosse para casa com isso. Por que você? Pergunta para o seu irmão, por que você? Agora, se você não tem um propósito aqui, é duro isso, pastor? Para mim não é duro, irmão, falar isso. Não é duro. Até porque quem nos conhece sabe que aqui é Bíblia, palavra, céu. O céu me espera, o céu te espera. Tem que te esperar, o céu tem que te esperar. Eu não tô aqui para brincar com o seu sentimento, não. Eu tô aqui para te mostrar o caminho para ir para o céu. Estou aqui para te mostrar o caminho para a salvação. Aí você vai perguntar, pastor, você vai pedir para o pessoal do louvor subir depois? Não. Você vai pedir para alguma coisa depois? Não. Como você quer ser reconhecido? Como você quer ser reconhecido? Pastor Américo, por favor. Tinha tantas outras coisas aqui anotadas, mas não é isso. Não é isso. Eu conversei com algumas pessoas e eu falei, mas por que você? E isso tem me incomodado, gente. Porque eu sei que eu preciso melhorar. Quinta-feira eu abri o culto aqui, falando sobre 1 Coríntios, capítulo de número 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas são lícitas e eu não me deixarei dominar, ser dominados por elas. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O que, que eu estou fazendo com ele? Vamos orar.
Como é bom não ter que pedir para que você se levante. Você já se levantar. Eu estava ali falando com o pastor Felipe. Comunhão com Deus. Eu creio que nós precisamos entender que o Senhor viu todas essas características em Noé. Mas se nós tivermos comunhão com Ele, todas elas virão com uma facilidade tremenda. Porque a comunhão, ela vai me deixar e me manter nele. Poderá aparecer o que for, mas é com ele. É ouvir dele. É falar com ele. É viver com ele. É aprender dele. O que não vier dele, não me interessa. Eu tenho a certeza, queridos, que isso foi o que Noé teve que se colocar em posicionamento. Porque, desculpa, nesse dia que nós estávamos no estacionamento do shopping, enquanto o pastor falava, depois nos assentamos para almoçar, e eu disse uma coisa a ele. Não foram dias, foram anos. Com alguém todos os dias, certeza, eu tenho certeza que todos os dias devia ter alguém dizendo para ele: para, Noé. Nem chuva tem, porque enquanto você está perdendo tempo da tua vida, existem outras pessoas que estão ganhando tantas coisas. Para, Noé. E nessa manhã, querida, eu quero te dizer isso, apesar do pastor ter falado ora, mas eu não posso descer desse púlpito sem dizer uma coisa para você. Quem tem comunhão com Ele não vai dar ouvidos para aquilo que vai fazer você desistir. Porque uma coisa é certa. Ele tinha duas responsabilidades sérias que tinham que vir dele. Era a construção da arca e colocar a sua família dentro da arca. Porque os animais, quem deu ordem foi Deus. Então eu queria que você entendesse isso. A tua responsabilidade é manter a tua arca. E a outra é que a tua família queira fazer isso também. Por isso, cadê aquele que estava por último, por favor? Noé, o homem que salvou a sua família. Deu para você entender? Eu não sei você, mas eu saio desta manhã, desta casa, a casa do meu Senhor, entendendo uma coisa. Chega de ouvir o que não vai me edificar. Chega. Chega. Basta. Você pode fazer isso pro teu irmão? Diga para ele: chega de ouvir o que não te edifica. Amém? Agora faça uma coisa. Dá a mão para uma pessoa aí do teu lado. Uma pessoa. Não é para juntar todo mundo, não. Dá a mão para uma pessoa. Porque nós nunca vamos conseguir fazer nada sozinho. Precisamos ter alguém para confiar. Eu digo que lá em casa, eu sei para quem correr. E que você entenda isso, queridos. Nós vamos encontrar muitos obstáculos dizendo para nós: para, parem, 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 parem. Mas sempre vai ter alguém dizendo para você: continua. E eu quero profetizar que possamos ser homens e mulheres que vamos ajudar o nosso irmão a continuar. Obrigado. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse amor. Obrigada por podermos olhar e dizer que o Senhor viu graça em nós. Eu quero dizer isso, Pai, porque precisamos ter essa certeza no nosso coração. Saciados porque o Senhor confiou em nós. O Senhor entregou-a para nós. Podemos, Senhor, levar a Tua palavra. Podemos dizer os bem feitos que o Senhor fez em nossas vidas. podemos ser testemunhos vivos daquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará. Podemos, Senhor, sair desta manhã dizendo: temos comunhão contigo, ouvimos a tua voz, sentimos o teu amor, somos acolhidos pelo Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos limpa. O Senhor nos limpa de uma forma, Pai, que nos faz sermos dignos de falarmos contigo diretamente. Somos livres das acusações, como em Romanos 8 diz. Paulo diz que nenhuma condenação, escolhidos. Aqueles que confiam. Por isso, Pai, nós desejamos ser os Noés dos dias de hoje. Nós desejamos, Papai, ser homens e mulheres que se levantam todos os dias pela manhã e diga: Senhor, eu vou continuar construindo. Porque nós sabemos que é real. A porta vai se fechar. Por mais que as pessoas nos dias de hoje digam e usam a tua misericórdia para dizer que podemos fazer o que quisermos, a porta vai se fechar. E nós precisamos estar atentos, porque se desejamos o céu, voltar para casa, precisamos estar acostumados a vivermos o que esta casa exige. E eu te peço, por favor, que possamos ser uma igreja que constrói esta arca e respeita a forma que o Senhor assim faz, para que possamos, Senhor, construí-la da melhor. Isso, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que possamos verdadeiramente, Senhor, vivermos o verdadeiro evangelho. E sabemos que temos a mesma responsabilidade de Noé, termos a nossa família salva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Seja com força, Arena. Seja com força.